Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. Marcelo Carcanholo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para você, bom dia para toda a equipe do Faixa Livre, bom dia para os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Marcelo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Marcelo, a cada vez que nós conversamos aqui no programa, ainda que a esperança seja de que haja boas notícias para o cenário econômico no nosso país, a realidade se impõe e não há muito que possamos celebrar. Os sinais de recuperação são praticamente nulos. O índice de desemprego e desalento segue no seu patamar mais alto da história. A inflação dispara, influenciada pelo preço dos alimentos, dos combustíveis. Uma nova trajetória de alta da taxa de juros se coloca. A possibilidade de racionamento de energia em pleno verão. O que é que falta, Marcelo, para que nós possamos chegar aqui no Faixa Livre com novidades auspiciosas para os nossos ouvintes?
Anderson, eu acho que a questão das expectativas, melhores, piores, o cenário, uma análise, uma prospectiva da situação econômica e social do país, ela tem que provir de um diagnóstico realista e correto da situação em que a gente se encontra. Portanto, entender as razões, as causas do porquê a gente está onde está, me parece que é o primeiro, nossa primeira obrigação para poder construir cenários realistas, se mais otimistas ou mais pessimistas, aí vai depender um pouco da circunstância. E, então, a primeira questão é por que nós estamos onde estamos? Ou seja, por que nós estamos com uma economia com crescimento medíocre, quando há? E a culpa disso não é da pandemia, né? Como nós já conversamos aqui em outros programas, evidentemente a pandemia acentuou o problema, aumentou a intensidade dos impactos econômicos e sociais da crise, baixo crescimento, alto desemprego, aumento da pobreza, aumento da concentração renda e riqueza, etc, etc. Mas isso não é um problema que ocorre, que começa com a pandemia. A pandemia agrava conjunturalmente um problema estrutural da nossa economia, da nossa sociedade. E por que nós estamos nisso já há um bom tempo? E, aliás, diga-se de passagem, são problemas estruturais que vêm de antes desse governo. Embora o governo tenha muita culpa nesse cartório, por ter aprofundado também esses problemas vêm de antes. E as razões do porquê nós estamos nisso, que hoje redunda numa situação de estagflação e com grande concentração de renda e riqueza, é o fato que nós já estamos há anos, poderíamos dizer há décadas, nesse primeiro caso em específico, de implementação de uma estratégia neoliberal de desenvolvimento, que implica expansão das privatizações, né, promoção das privatizações em várias ondas, digamos assim, né, desde os anos 90, abertura indiscriminada de mercados importantes, desregulamentação de mercados importantes, mercado de trabalho, implicando reestruturações produtivas, crescimento da informalidade, perda de direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, etc, etc. Liberalização também de mercados importantes, como vários segmentos do mercado financeiro, mercado cambial. Enfim, a implementação dessa estratégia neoliberal de desenvolvimento, que implica abertura externa, privatização, desnacionalização, leva ao aprofundamento dos problemas estruturais que levam uma restrição ao crescimento e uma tendência à concentração de renda e riqueza. Esse é um processo que a gente vê desde os anos 90, em que pese, em alguns momentos meramente conjunturais, isso ter sido aliviado, não resolvido. Isso ainda é agravado pelo fato de que, com a estratégia neoliberal de desenvolvimento, de tempos em tempos, nesse período todo, desde os anos 90, desde quando nós estamos, né, em pleno neoliberalismo, nós temos, além disso, a implementação de políticas econômicas, que no caso da presente conjuntura são políticas econômicas pró-cíclicas. Ou seja, em momento de profunda recessão, a política monetária fiscal, a cambial não porque tem outras especificações, mas enfim, mas a política de fato, que tem maior peso de controle do governo, que é a política monetária e fiscal, embora em alguns momentos durante a pandemia tenha parecido que o sinal dessa política tenha sido uma política anticíclica, ou seja, para combater os efeitos da recessão, a gente percebeu que essa política monetária e fiscal foi extremamente tímida, e principalmente tímida para os setores que mais precisam, pequenas e médias empresas, trabalhadores, etc., etc. E, portanto, nós temos esse quadro, nós estamos onde estamos, por conta do agravamento dos problemas estruturais em função da implementação de uma estratégia neoliberal de desenvolvimento, por um lado, agravado por uma política econômica pró-cíclica, que aprofunda a política de austeridade, e que, portanto, não tem o sinal que seria requerido para combater os efeitos de aprofundamento da pandemia no que tange à nossa situação econômica e social. Diga-se de passagem, por último, ao contrário do que a maioria dos países vem fazendo. A maioria dos países vem, em que pesem as estratégias de desenvolvimento, implementando políticas econômicas anticíclicas. A segunda coisa, e aí mais rápido em relação à tua pergunta, é o que falta para melhorar as expectativas. Então, dado tudo isso que eu falei, para melhorar as expectativas, nós teríamos que, além de uma modificação de política econômica mais de curto prazo, conjuntural, para combater os efeitos mais imediatos do aprofundamento da crise pela pandemia, reverter o mais rápido possível a estratégia neoliberal de desenvolvimento. Ou seja, reverter privatizações, abertura, desregulamentação, flexibilização, liberalização, etc. Mas o que nós estamos vendo desse governo é que ele está fazendo exatamente o contrário. Então eu resumiria a minha resposta a essa primeira pergunta dizendo que o que falta para termos melhores expectativas, falta um outro governo. Com esse governo não tem a menor possibilidade disso acontecer.
O CAGED, Marcelo, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, até que vem mostrando uma reação no que diz respeito à geração de empregos com carteira assinada no país, que subiu nos últimos 7 meses. Em julho, por exemplo, 316.500 empregos formais foram criados, totalizando mais de 1.800.000 em 2021. A pergunta que fica é a seguinte, Marcelo: se há alguma geração de emprego, por que a economia segue nessa draga? O consumo dos brasileiros segue em baixa?
Anderson, respondendo sinteticamente a tua pergunta, a economia brasileira continua nessa draga porque ela já estava. Ou seja, o que nós temos assistido nesses últimos períodos de algum crescimento ou tentativa de crescimento econômico, com alguma recuperação de geração de vagas e de empregos mais formais, com algum impacto sobre alguns subsetores em relação a parcelas do consumo, enfim. Isso nada mais é do que uma parca recuperação frente aos impactos da pandemia na nossa economia. Ou seja, o que a gente vê desde o início do ano passado, 2020, aprofundamento da crise em função dos eventos pandêmicos, de lá para cá a gente não conseguiu nem recuperar os patamares em que a gente se encontrava nesse momento. Acontece que naquele momento, ou seja, antes do agravamento dos efeitos econômicos sociais da pandemia, a economia brasileira já se encontrava em baixos patamares, numa draga, para usar a expressão que você usou. Então, no fundo, o que nós estamos assistindo hoje é uma leve recuperação que não retoma os níveis do pré-pandemia, e no pré-pandemia nós já estávamos nessa draga. Então, a resposta pura e simples é que nós continuamos nesta draga porque nós nunca saímos dela. O que a pandemia fez e vem fazendo de alguma maneira ainda, porque ainda nós não saímos da pandemia e, portanto, ainda nós não esgotamos todos os impactos econômicos e sociais dessa pandemia sobre a nossa economia e sociedade, é que nós estamos na draga porque nós já estávamos nela. E, de novo, para termos um quadro mais razoável de explicação do porquê nós já estávamos nessa draga, nós temos que entender quais são os efeitos econômicos e sociais da estratégia de desenvolvimento que se implementa e das distintas políticas econômicas em distintas conjunturas. Então, é por isso que nós estamos onde nós estamos.
Sabe o que é mais curioso, Marcelo? Chega a ser revoltante. É que o Paulo Guedes, ministro da Economia, tem a cara de pau de questionar qual é o problema de se aumentar o valor da tarifa de energia elétrica, algo que compromete ainda mais o orçamento das famílias no nosso país e que, abre aspas, não adianta ficar em casa chorando, fecha aspas. As pessoas não conseguem colocar comida na mesa, Marcelo, e o Paulo Guedes ironiza uma situação provocada pela total incompetência do governo federal. A solução é aumentar o preço da energia, Marcelo. Não há uma alternativa a isso?
Anderson, em primeiro lugar, a gente não pode deixar de de manifestar, e isso você bem fez, a nossa indignação com essa cara de pau do ministro Paulo Guedes, manifestando toda a sua insensibilidade frente aos impactos mais duros em cima daqueles que mais sentem, né, as camadas mais pobres da classe trabalhadora desse país. E não só do aumento da luz, né? Do aumento generalizado de preços de alimentos básicos, do gás, da luz, etc, etc. Ou seja, toda a carestia, que é uma palavra que a gente parecia que tinha deixado para trás na economia brasileira e volta agora, ou seja, toda a impossibilidade que as camadas mais pobres da nossa população têm de adquirir o mínimo para garantir a sua sobrevivência, e o descaso do Paulo Guedes frente a isso é o que mais nos revolta, e essa é a palavra. Agora, o que mais me revolta mesmo, do ponto de vista particular, Anderson, é que, para além do cinismo, ou relativo cinismo da cara de pau do ministro da Economia, o que mais me revolta é que ele de fato acredita no que ele está falando. Ou seja, na cabeça desse indivíduo, a economia se ajusta perfeitamente pelo mecanismo de preços, ou seja, uma economia liberalizada se ajustará, e os preços vão sinalizar as situações de escassez nos distintos mercados, o que significa dizer que, na cabeça desse indivíduo, se os preços sobem porque isso indica uma escassez nesse mercado. E a melhor maneira que se tem de alocar os recursos é justamente os preços sinalizarem pela alta a escassez desses recursos, que, segundo esse pensamento, vai incentivar a quem oferta bens e serviços nesses setores que têm esses recursos escassos, vão aumentar a produção oferta e os preços sinalizarão perfeitamente o que deve acontecer nesse mercado. Então, esse indivíduo acredita no que ele está dizendo, ele acredita piamente nisso. Na cabeça dele, o crescimento, especificamente quando se refere ao preço da energia, o preço da energia está subindo porque você tem um excesso de demanda, você tem uma escassez de oferta. Então, essa pressão da maior demanda por energia frente à oferta de energia, na cabeça dele, naturalmente, ou seja, ele naturaliza, em que pesem todos os efeitos econômicos e principalmente sociais disso, ele naturaliza o crescimento do preço da energia. O preço da energia tem que crescer porque você tem um excesso de demanda. Isso é o que está por trás da cabeça desse senhor, o que nos revolta. A outra coisa que a gente tem que tratar aqui, já para desmistificar essa naturalização que esse senhor faz do comportamento dos mercados, é que, ainda que nós aceitemos essa ideia naturalizada de que os preços sobem porque há um excesso de demanda, o que a gente está vendo é que esse governo está tentando combater parcamente esse problema, justamente tentando restringir o tal excesso de demanda. Quando o problema não é o excesso de demanda, ou seja, a demanda por energia é relativamente sensível ao comportamento econômico. Está tendo algum crescimento da demanda por energia, justamente porque a economia está tentando parcamente se recuperar da crise em que já estava, que foi agravada pelos efeitos da pandemia. Se esse crescimento da demanda da energia, refletindo o parco crescimento da economia, encontra uma barreira, um limite na oferta de energia que tem que ser precificada para cima, isso indica que o problema não é da demanda por energia, mas da oferta de energia. Porque um leve crescimento da demanda por energia pressiona preços, porque nós temos uma restrição na oferta de energia estrutural. E por que que nós temos uma restrição estrutural na oferta de energia? Justamente, isso não é culpa só deste governo, mas foi agravado por este governo, nós não temos uma política energética de expansão dos investimentos, no aumento na capacidade de oferta energética e principalmente no que diz respeito a aumento do investimento público na geração de energia em todas as suas formas, porque aí teremos que discutir também os distintos impactos, inclusive ambientais, das distintas formas de energia, para ampliar a capacidade. Não tendo nenhum investimento público, ou não tendo investimento público, na geração de energia para ampliar essa capacidade, em função da política econômica de austeridade com ideologia neoliberal por trás, por isso é que nós estamos onde nós estamos. É isso que explica a mistificação que esse indivíduo insensível, para dizer o mínimo, faz ao naturalizar o aumento do preço da energia.
Por falar no ministro da Economia, Marcelo, esses dias eu li um comentário bastante pertinente nas suas redes sociais, onde você cita que a tese de doutorado do Paulo Guedes na Universidade de Chicago tem 68 páginas, incluindo tudo, páginas pré-textuais, uma página e meia de referências, algo que é considerado no meio acadêmico muito pouco para esse tipo de documento que conclui o ciclo de formação. Como é que se podia imaginar que esse sujeito estaria preparado para comandar os rumos da então nona maior economia do mundo, Marcelo?
Anderson, acho que aí tem duas questões. Em primeiro lugar, e por mais surpreendente que isso possa parecer para você, para os colegas aí da equipe do Faixa Livre, para os ouvintes que acompanham, né, essa discussão mais crítica em economia já ao longo dos anos promovida pelo Faixa Livre, o que é mais curioso, irônico ou tragicômico, se vocês quiserem, é que esse tipo de tese de doutorado extremamente sintética, curta, em economia, não é nada incomum. Ao contrário, talvez o mais comum, o mais, pelo menos nos meios mais ortodoxos, mais mainstream, da teoria econômica mais convencional, neoclássica, em escolas mais mainstream, mais convencionais, neoclássicas, que é o caso na Universidade de Chicago, onde o Paulo Guedes fez seu doutorado lá no final dos anos 70. Portanto, já há muito tempo, e a teoria na qual ele acreditava naquele momento já estava defasada, já naquele momento, para você ver o anacronismo do ministro da Economia que nós temos. Mas o primeiro comentário que eu faria é isso: em economia, em ciências econômicas, isso não é nada incomum, e isso não é só um problema lá de fora, nem da Universidade de Chicago. Nós temos várias escolas, programas de pós-graduação em economia aqui dentro do Brasil, que, ao menos nas suas áreas ou subáreas, quando não são integralmente assim, mais convencionais, ortodoxas, neoclássicas, como nós diz, como se caracteriza a teoria econômica mais convencional, esse caráter mais ridículo, digamos assim, da quantidade, de páginas expressas numa tese de doutorado é algo não muito incomum, ao contrário, é muito comum. Isso em si, e aí eu me encaminho para a segunda coisa que deve ser tratada nessa questão, isso em si não seria um problema, né? Porque também você pode escrever 500, 600, 700, 800 páginas numa tese de doutorado, como acontece em algumas outras áreas, sem dizer grandes coisas, né? Via de regra, quando isso acontece, é porque se faz uma revisão da bibliografia sobre o assunto ou das bibliografias correlatas ao assunto tão extensa, que a grande parte, se não a totalidade das teses, nada mais é do que uma impressão sobre aquilo que foi lido, uma mera revisão de literatura. O que já nos ajuda também eleva, digamos assim, o grau de espanto frente ao que é, de fato, para além do número de páginas, a tese de doutorado do Paulo Guedes lá em Chicago. Porque se a gente for olhar as referências bibliográficas dessa tese, dá uma página e meia, duas páginas no máximo, e as referências ali citadas excluem importantes nomes da escola de pensamento que ele procura defender na tese e na qual ele estava cursando, inclusive, esse curso lá na Universidade de Chicago. Não constam na referência bibliográfica. Ou seja, como passou essa tese na banca é algo a ser discutido. O segundo ponto que é mais relevante no final das contas é justamente os limites da própria tese dele. Ou seja, se a gente for lá, independente das 68 páginas, porque às vezes você pode tratar um argumento de maneira sintética, ainda mais no caso da teoria econômica mais convencional, embora a teoria econômica também não convencional faça isso, para quem tiver curiosidade, eu não recomendo muito, não, tá? É preciso ter estômago, tomar algum remédio pré-leitura para ler essa tese, porque na verdade ler é um jeito de falar. O que é muito comum nessas áreas em economia é que, na verdade, não há nada a ser lido, a não ser o índice, agradecimentos e talvez o resumo inicial. Porque dali para frente é mera formalização matemática, é pura formalização do argumento ali proposto. E o que o Paulo Guedes faz nessas menos de 68 páginas, porque a gente tem que retirar as páginas pré-textuais, é nada mais, nada menos do que uma formalização relativamente rasteira, ou seja, não tem nada de matemática mais aprofundada ali, mas é uma pura formalização de um objeto que eu diria até banal. Isso me parece mais revoltante nessa tese de doutorado. Ele procura ali correlacionar em termos abstratos, né, em um modelo bem restritivo de dois setores, de uma economia aberta, etc., etc., quais são os impactos do crescimento de uma economia aberta de dois setores? Alguém já pode perguntar aí, qual é a relevância empírico-concreta de você retratar num modelo de dois setores uma economia que, na realidade concreta, tem muito mais do que dois setores, mas aí a gente já teria que ter mais tempo para conversar sobre o assunto. Mas o que ele procura retratar é a relação entre a política fiscal do governo, correlacionada com a dívida pública, a dinâmica da dívida pública, e o endividamento externo. Ou seja, como é que se comportaria uma política fiscal, a dívida pública e o endividamento externo numa economia aberta que procurasse crescer com o suposto de uma economia baseada em dois setores. E a conclusão a qual ele vai chegar não é nenhuma novidade, é a conclusão típica do chamado modelo macroeconômico clássico professado pela Universidade de Chicago, onde ele estava estudando. Ou seja, que os problemas do superendividamento público, os problemas do endividamento externo, que leva, em última instância, ao problema do balanço de pagamentos, a crise de balanço de pagamentos e a crises cambiais, é o fato de que o governo gasta mais do que arrecada. Ou seja, tem uma política fiscal perdulária, ou seja, não austera. O governo gasta mais do que arrecada, é obrigado a ir no mercado de crédito para pedir emprestado. Isso eleva a taxa de juros real, na lógica deles, e restringe o crescimento da economia. Por outro lado, o governo se endivida para financiar essa despoupança pública. Ao se endividar, começa a construir uma trajetória de endividamento público que pode ser. Pode gerar, no limite, a inadimplência, né, o calote da dívida pública, porque você está se endividando, crescendo o estoque da dívida pública, num contexto em que aumenta a taxa real de juros, que corrige o estoque dessa dívida pública. Isso, em última instância, se reflete também em problemas externos, ou seja, também de superendividamento externo. Ou seja, a causa de todos os problemas, segundo a tese desse senhor, é que o governo gasta mais do que arrecada. Digamos que não seria necessária mais uma tese de doutorado, nem nenhuma formalização matemática mais, menos ou pouco profunda para continuar defendendo o mesmo. E, para além dessa curiosidade da tese de doutorado desse senhor, o que mais nos entristece? Bom, temos que lembrar que os estudos desse senhor na Universidade de Chicago foram financiados pelo governo brasileiro, financiando as anuidades da Universidade de Chicago, pagas pelo governo brasileiro, e a bolsa da qual esse senhor desfrutou esse tempo todo enquanto estava fazendo o seu doutorado. Mas o mais triste, além disso, desse dinheiro gasto pelo governo brasileiro financiando isso, é que esse senhor, depois de décadas, veio a se constituir no ministro da Economia e está implementando na prática exatamente aquilo que ele acreditava e estava contido naquela tese. E os resultados nós estamos vendo aí.
Eu também gostaria de conversar com você, Marcelo, a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve a validade da lei aprovada pelo Congresso que dá autonomia ao Banco Central, definindo um mandato de 4 anos para o presidente da instituição que não coincide com o mandato do chefe do executivo. Como é que essa discussão, Marcelo, afeta a economia do nosso país?
Anderson, essa questão ela é muito importante porque a tese do Banco Central Independente, que seria algo mais radical, digamos assim, seria algo mais aprofundado em relação à autonomia, a independência do Banco Central seria teria como pressuposto a autonomia do Banco Central, mas seria algo mais aprofundado. Mas o que está por trás disso tudo é justamente que essa tese da defesa de um Banco Central autônomo ou independente, ela é justamente uma consequência, digamos assim, terapêutica, no que diz respeito à terapia de como deveria se comportar a política monetária, frente à concepção teórica em economia liberal. É justamente dessa que nós estamos falando até agora, relacionada com ou que a qual é professada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E o que que propõe essa tese? Qual é a discussão dessa tese? O modelo macroeconômico clássico, mais liberal, mais ortodoxo, defende o que se chama de dicotomia clássica. Ou seja, a sua teoria tem como resultado justamente a defesa de que variáveis nominais, ou seja, oferta de moeda, nível geral de preços, taxa nominal de câmbio, taxa nominal de juros, ou seja, variáveis nominais, não interferem sobre decisões e, portanto, variáveis reais. Ou seja, o nível de produção real, o nível de emprego, o crescimento real da economia, a taxa real de juros, todas as variáveis reais, são insensíveis, não são influenciadas por variáveis nominais. Qual é a consequência de política monetária disso? A consequência é que a tentativa de um banco central de tentar, via expansão monetária, expandir o nível de atividade real da economia, renda, produto, emprego, será inócua. O máximo que ela vai conseguir, ou o máximo que ela conseguiria, porque é assim que eles pensam, seria o aumento dos preços da inflação. Portanto, a decorrência disso, segundo eles, é que a política monetária deve enfrentar apenas aquilo que ela consegue. Portanto, a política monetária não deve perseguir o aumento no nível de atividade real da economia, mas deveria perseguir o combate à inflação. Portanto, eles defendem, os liberais, que o Banco Central deve apenas estipular a oferta de moeda da economia ou a taxa de juros, né, porque na verdade uma depende da outra, tentando manter a estabilidade de preços. Daí decorre a defesa da tese do Banco Central independente, porque dizem eles. Se as autoridades monetárias ou os diretores do Banco Central forem diretamente relacionados com os ocupantes do cargo, dos cargos governamentais, existe uma tendência desses governos, principalmente em momentos que antecedem eleição, procurarem gastar mais do que poderiam para tentar expandir a atividade econômica e gerar um ambiente favorável para eles. Isso teria que ser financiado de alguma maneira e, via de regra, segundo eles, o financiamento desses gastos a mais seria justamente pela emissão monetária via Banco Central. Então, dizem eles, defende-se a independência do Banco Central para, primeiro, fazer com que os gestores da autoridade monetária não respondam a esses delírios populistas, como dizem eles, dos governantes, e, por outro lado, ao terem seus mandatos. Não com a me com uma, não correspondentes aos mandatos de quem está administrando o governo, estarem integralmente comprometidos com questões técnicas, ou seja, com o combate à inflação e se preocuparem apenas com isso. É isso que está por trás da defesa da tese do Banco Central Independente. Mas por que essa longa recuperação? Porque a premissa que leva a isso é justamente a defesa da neutralidade da moeda ou da dicotomia clássica, ou seja, de que variáveis nominais não interferem sobre variáveis reais. Agora, está mais do que demonstrado pela prática que variáveis nominais, por várias razões, sim interferem sobre variáveis reais. E que, portanto, sim há um espaço para a política monetária atuar na expansão ou retração, dependendo da cabeça de quem estiver lá. Gerenciando a autoridade monetária, os níveis de atividade econômica. Portanto, para desconstruir, digamos assim, a tese do Banco Central Independente, que ganha um certo ar de questão meramente técnica, que seria a forma correta de fazer política monetária, para descontextualizar isso, para desconstruir isso, nós temos que mostrar que é uma tese que decorre de um pensamento teórico específico. Que tem como premissa básica a defesa de que a política monetária não interfere sobre variáveis reais. Fazendo isso, tendo isso em mente, a gente consegue rebater esse argumento, demonstrando que sim, há interferência da política monetária sobre variáveis reais e que, portanto, a tese do Banco Central Independente, não se sustenta de acordo com seus pressupostos. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que me parece muito mais importante do que um mero debate teórico, do que está por trás, quais os desdobramentos de política monetária, etc., etc., é o que significa essa defesa do Banco Central independente, ou da autonomia do Banco Central, frente ao governo, do ponto de vista político-social. Eu costumo brincar, quando eu estou tratando esses assuntos, que se tivesse que escolher entre eleição para presidente, da República e eleição para presidente do Banco Central, eu acho que, no contexto de hoje, eu abriria mão de votar para presidente da República para votar para presidente do Banco Central. É claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem uma base real concreta. O que eu estou querendo dizer com essa brincadeira? Que a defesa do Banco Central independente, ao tentar não só defender, mas implementar na prática, uma não relação, ou seja, um apartamento apartamento não no sentido de imóvel, mas enfim, mas uma dissociação completa da autoridade monetária frente a quem detém, para quem está no governo da República Federativa do Brasil, né? Enfim, o presidente, enfim, das autoridades políticas eleitas pelo povo, com todos os problemas que nós conhecemos que existem, com todos os gaps políticos, econômicos e sociais que existem entre o processo eleitoral democrático, quem é eleito, a forma como quem é eleito atua, as formas de controle social e político de quem foi eleito. Até a próxima eleição, ou seja, com todos os problemas que existem nessa nossa democracia, o fato concreto é que você dissociar completamente os gestores da autoridade monetária de quem foi eleito para governar o país, em última instância, significa dizer que você está dissociando completamente os gestores da autoridade monetária da base desse sistema que é o povo. Ou seja, para resumir, do ponto de vista político e social, que para mim é o que mais me importa, é a tese do Banco Central Independente, em última instância, é um assinte à democracia.
Marcelo Carcanholo, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço a você, a toda a equipe do Faixa Livre, a todos e a todas as ouvintes do programa que lutam diariamente para tentar manter esse espaço, que é um espaço extremamente relevante para a gente pensar de uma maneira diferente, alternativa, com outro ponto de vista, as questões, da nossa sociedade, no momento onde a gente está precisando fazer isso para, enfim, vislumbrar melhores perspectivas, daqui para frente. É claro que só o pensar alternativas não garante que essas alternativas, sejam construídas. Mas se a gente nem as pensar, é que elas não serão construídas. Então eu que agradeço e estou aqui à disposição sempre que precisar. Grande abraço para você, para a equipe e para os ouvintes. Até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!